Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor licenciado da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, e do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, Vinícius Camargo. Vinícius Camargo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre.
Vinícius, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no programa. Vinícius, vocês petroleiros estão mais uma vez em campanha salarial e novamente há aquele tradicional impasse com a diretoria da Petrobras que nega os direitos da categoria. Na última semana, houve assembleias do Sindipetro aqui no Rio de Janeiro que negaram a proposta da diretoria da estatal. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, Vinícius, como foram essas assembleias, falasse a respeito dessa proposta de ACT da diretoria da Petrobras, quais são os principais pontos que geram impasse no sindicato?
Anderson, as assembleias na FNP rejeitaram amplamente a proposta e houve um índice de rejeição bastante grande também nas bases da FUP. Então, nacionalmente, a categoria rejeitou a proposta que a Petrobras fez e que a FUP defendeu também, né? Os pontos de impasse centrais aí dizem respeito à questão de um reajuste abusivo no plano de saúde dos petroleiros, vinculado a resoluções 22 e 23 da CGPAR, né? E a gente tem até liminar dizendo da abusividade dessas resoluções, né? Impedindo a implantação das mesmas. No entanto, a Petrobras insiste em negociar e atacar os trabalhadores com essa proposta, né? Que coloca o risco do negócio da Petrobras e o risco de saúde nas costas dos trabalhadores. Nem do ponto de vista liberal isso é aceitável, né? Então é um absurdo por completo e eles querem fazer o que fizeram no Correios, né? É um reajuste que vai fazer com que boa parte dos trabalhadores que menos ganham e que estão atacados já pela roubalheira que houve no plano Petros, né? Que o governo Bolsonaro também não resolveu, está descontando dos trabalhadores esse problema, né? Vai excluir boa parte de aposentados também do plano de saúde em plena pandemia. O que fizeram em Correios, e devem estar fazendo em outras estatais, querem fazer também contra os trabalhadores da Petrobras, sobrecarregando aí o serviço público, mesmo com empresas que têm resultados que podem garantir o plano de saúde e esses custos a partir dos resultados das empresas. Ainda tem uma questão relativa a uma cláusula que foi agitada pela CUT e pela FUP como se fosse uma garantia de emprego por 2 anos. E existem duas cláusulas tratando do assunto, uma que garante a dispensa devido ao desinvestimento, a dispensa plurima, e outra que fala sobre a não demissão sem justa causa, né? Então tem uma contradição aí, a gente acha que tem que ajustar a redação dessas cláusulas para de fato poder se dizer que existe alguma garantia de emprego para os próximos 2 anos. A gente acha que é um engodo essa cláusula que foi vendida aí como garantia de emprego, né? Ainda nós temos uma questão que é absurda por completo. Nesse momento de pandemia e no próximo momento, a Petrobras colocou boa parte dos seus trabalhadores em teletrabalho. No entanto, não fez a negociação devida e legal com os sindicatos desse padrão. E a gente acha que tem que fazer essa negociação no acordo coletivo de trabalho e constar do acordo coletivo de trabalho, porque grande parte dos trabalhadores, a maioria, está em teletrabalho, pelo menos na base do Sindipetro RJ, né? Então tem um absurdo colocado, a gente já ganhou liminares na justiça falando das ilegalidades praticadas pela Petrobras até o momento, né? E a gente está tentando negociar, buscando a negociação, a via da negociação, para ajustar isso e garantir com que a Petrobras não coloque encargos que são dela contra os trabalhadores na questão do teletrabalho, né? Ainda tem a questão da reposição da inflação. Os trabalhadores da Petrobras, desde 2013, mais do que dobraram os resultados aí entregues aos governos em tributos. Em 2013 era cerca de 100 bilhões de reais, mais de 100 bilhões de reais entregues. Agora, em 2019, foram mais de 240 bilhões entregues. E a Petrobras não está querendo repor sequer a inflação do ano de 2020, o que é um absurdo por completo. Ainda tem outra questão, que é a retomada das comissões de anistia. Tinha um debate e um trabalho por causa da perseguição da época da ditadura. Muitos trabalhadores foram demitidos, perseguidos. E a gente tem um passivo aí com esses trabalhadores que foram perseguidos de garantir os seus direitos, o seu retorno à Petrobras ou os seus direitos. Então tem que manter uma comissão de anistia funcionando para atender a essa questão, a essa reparação dos direitos dos trabalhadores, né? E tem ainda a questão da manutenção das cláusulas de relação sindical, né? A Petrobras tem atacado os sindicatos, o financiamento dos sindicatos, o governo, de forma geral, tem feito isso. E a gente acha que, para garantir um debate à altura com a direção da Petrobras, tem que garantir os financiamentos do sindicato e ainda a questão das liberações sindicais no patamar que sempre foi, né? Ainda a Petrobras fez modificações nessa cláusula e privilegiou diretamente a CUT e a FUP nessa questão, garantindo 15 liberações só para a FUP, que representa 50% dos trabalhadores, e nenhuma para a FNP, que também representa os outros 50%. Então são essas questões que estão na mesa e que têm que ser tratadas, porque tem um ataque brutal contra os trabalhadores no seu plano de saúde, depois do que já se foi feito contra o plano de aposentadoria, né? Então são dois pilares que já foram atacados, agora tem mais esse da AMS, né, que estão querendo derrubar e vai enfraquecer a Petrobras e o conjunto dos trabalhadores. É um absurdo por completo.
E como anda o diálogo com a direção da Petrobras a respeito dessa proposta, Vinícius? Aliás, existe diálogo ou o acordo coletivo terá de ser levado mais uma vez ao Tribunal Superior do Trabalho?
Anderson, de fato a direção da Petrobras tem tido uma postura protocolar nessas reuniões. Marca a reunião para dizer que existe alguma negociação, mas não há qualquer negociação de fato, né? Então é só para ter um registro de que houve uma reunião, mas não há flexibilidade alguma ou uma valorização da negociação coletiva que é garantida pela Constituição. Então é uma afronta completa a esse dispositivo.
A Federação Única dos Petroleiros, por sua vez, Vinícius, parece que aprovou a proposta de ACT da Petrobras. Como é que você observa esse cenário de impasse entre os petroleiros? Vocês chegaram a conversar com o pessoal da FUP sobre o tema?
Anderson, como eu disse anteriormente, não há um impasse entre os petroleiros de fato, né? A gente constata inequivocamente, pela ampla rejeição nas bases da FNP e por uma considerável rejeição nas bases da FUP, que a categoria nacionalmente rejeitou a proposta. A proposta que a direção de Bolsonaro fez e que a FUP, a CUT, defenderam contra os trabalhadores, né? Então não existe uma contradição na base da categoria. A categoria nacionalmente rejeitou. A direção da FUP está assinando um acordo, está de acordo com a direção da Petrobras, a direção do Bolsonaro nesse momento. A FUP se apresentou sozinha e muito enfraquecida para negociar. Cometeu um erro grosseiro neste momento tão crítico, né? Dividiu a categoria, impossibilitou a unidade para lutar e o fortalecimento de outras negociações que estavam em curso, como bancários e principalmente Correios, né? É uma tragédia por completa a posição política, técnica e de negociação que eles tomaram. É um absurdo por completo. Concretamente, o que que se dá ao final? Eles agiram como ferramenta da privatização, da retirada de direitos dos trabalhadores, do saque das riquezas nacionais nesse momento. A categoria petroleira tem um papel fundamental na luta nacional pela soberania nacional. E nesse momento eles se negaram a organizar a luta e a classe para fazer o embate necessário, né? Isso tem consequências diretas no psicológico da categoria, de como a categoria vê a CUT, vê a FUP nacionalmente, né? Porque se sente traída nesse momento. A gente teve até um suicídio ontem na Relan, na Bahia, de um profissional. Isso a gente vê todo o assédio que está colocado contra a categoria, com o plano de privatização, as demissões, as retiradas de direito. E foi com isso que a FUP, a CUT, nacionalmente contribuíram e acordaram.
Esse processo de desmonte da Petrobras implementado pelo governo Bolsonaro, Vinícius, com a venda de refinarias sem a aprovação do Congresso Nacional, foi questionado no Supremo Tribunal Federal. A votação virtual sobre o tema estava em andamento, só que o novo presidente da corte, o Luiz Fux, suspendeu o processo na última terça-feira, depois de três ministros votarem contra a privatização das refinarias sem o aval dos parlamentares. Foram eles o relator Marco Aurélio Melo, seguido por Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Parece que o Luiz Fux confirmou aquela expectativa de que trabalharia pelos interesses do Palácio do Planalto. Como é que você viu essa atitude do presidente do Supremo, Vinícius?
Primeiro, é importante ressaltar que o processo de desmonte da Petrobras não é exclusividade desse governo. FHC tenta privatizar a Petrobras e quebra o monopólio. Lula institui uma lei de partilha que possibilita a entrega majoritária do pré-sal, 70% do pré-sal. Dilma faz o leilão de Libra e vincula os preços dos combustíveis ao mercado internacional com Graça Foster. E depois, com Bendini, institui o plano de venda de ativos e desinvestimentos que nós estamos vivendo. A partir de então, Temer, com parente Ivan Monteiro, e Bolsonaro, com Castelo Branco e Paulo Guedes, se esbaldam, aprofundam e aceleram a venda de ativos, a retirada de direitos, as demissões. Assim, a atuação do Supremo, que a gente está tratando, né? Se alinha à coalizão do poder anterior e dos interesses que o compuseram. O judiciário, ao longo desses últimos anos, mesmo quando instado a bloquear a venda dos ativos da Petrobras, a avaliar a venda de ativos de outras estatais, né? Todas as questões de valor, preço, custo que foram questionadas e que são questionadas até agora, né? Eles compuseram e deixaram o barco correr, o barco da privatização. E esse barco a gente já viu antes, que é eivado de muita corrupção. A gente já viu a privatização da Vale, já viu a privatização das Teles e o que está acontecendo agora? O que aconteceu com a Vale dos crimes de Brumadinho e Mariana? O que acontece com a própria Oi, que está quebrada e estava querendo receber é o patrimônio de bilhões que foi arrendado a ela ou as outras teles. Então, esses resultados da privatização nos dizem o que é a privatização e a quem serve, né? E o judiciário de conjunto tem permitido e deixado avançar cada plano de privatização em cada estatal. A própria decisão do TST contra os trabalhadores do Correio é um absurdo por completo, né? De retirar os direitos dos trabalhadores da forma como eles fizeram, tem um objetivo claro, que é a privatização, a entrega dos Correios, a entrega do principal braço logístico, ferramenta logística do país ao mercado internacional. É esse o objetivo. É esse o objetivo dessa burguesia subserviente, corrupta que nós temos, de vender o patrimônio do Brasil, entregar o mercado internacional e receber a sua parte ao longo das próximas décadas. É esse o projeto que está colocado, né? E o judiciário tem deixado isto acontecer ao longo do último período. Foi assim também na questão da aposentadoria, que a gente viu dos fundos de pensão. Existem denúncias e rejeição de contas dos fundos de pensão há mais de 15 anos. E a gente não viu Polícia Federal, Judiciário, Ministério Público, serem atuantes, o necessário para evitar o que os trabalhadores estão sofrendo agora. E o governo Bolsonaro, que disse que ia resolver tudo, a questão da corrupção e tal, está descontando dos trabalhadores e não retomou nenhum centavo até agora, de quem lesou os planos dos trabalhadores. E o objetivo deles, o que que é? é privatizar até esses fundos de aposentadoria, bem como o ataque que eles estão colocando agora é também privatizar os planos de saúde das estatais, é entregar essa massa de dinheiro, esse fluxo de dinheiro e esse público a um mercado para pura exploração dos trabalhadores. Então, o judiciário está permitindo isso. E o STF não é diferente dessa aliança que se formou anteriormente e permitia esse estado de coisas até então.
A mídia dominante, Vinícius, vem dizendo que esse impasse no STF tem afetado a própria Petrobras, que teve uma perda de 30% em suas ações esse ano por conta do atraso no plano de privatização. Só que esse pessoal não mostra os riscos para o país que uma ação irresponsável como essa, a entrega da maior empresa brasileira, pode provocar. Há todo um conluio do grande capital para desmontar a nossa Petrobras, não é, Vinícius?
De fato, discursos e interesses dos banqueiros estão expressos na mídia dominante, né? Também, especialmente para manipulação até do pequeno investidor, inclusive contra a economia nacional. E esses conluios ficam cada vez mais claros e mais expressos. O discurso de sabotagem não tem mudado. Apesar da Petrobras ser a empresa mais lucrativa nesse último período, de 2012 a 2019, entre as empresas, maiores empresas de petróleo internacional, eles continuam falando que a Petrobras está quebrada, né? Esse discurso de sabotagem é incrível. Uma Petrobras quebrada aumentou a sua arrecadação de tributos para o governo no período de 2013 até 2019, de uma casa de 100 bilhões, que eles falavam que era uma empresa quebrada, que arrecadava 100 bilhões para o governo. Que empresa quebrada arrecada 100 bilhões para o governo em 2013? E agora isso em tributos a Petrobras entregou aos governos mais de 246 bilhões nesse ano de 2019. E nesse ano de 2020, apesar da pandemia, implantou até um novo sistema no pré-sal, tem batido recorde de exportação de óleo, de bunker, tem batido recorde de produtividade. Até os trabalhadores estão em teletrabalho. Reconhecidamente, a alta gerência e a gerência diz que a produtividade aumentou. Então é um absurdo por completo o que se vive e a atuação desse discurso para destruir a Petrobras e não só a Petrobras, outras estatais. A gente vê o discurso contra Correios. Apesar, por exemplo, de Correios ser uma empresa, a empresa preferida no e-commerce, os caras falam como se Correios fosse muito ruim e as empresas não tivessem confiança, né? Como se Correios não tivesse ganho prêmio de qualidade internacional na sua entrega. Como se, acho que é o percentual de entrega de Correios, acho que é 98 ou 99% de efetividade. E o discurso é que essa empresa não presta, né? Não presta bons serviços, tal. Até as empresas internacionais contratam os serviços dos Correios para entregar as suas encomendas, porque elas só vão no filé mignon. Aonde é osso, elas não vão. O correio vai e faz essa entrega. Então é um absurdo todo o discurso dos banqueiros e dos interesses do mercado no saque das riquezas nacionais e da destruição das empresas, das capacidades nacionais.
Vocês do Sindipetro têm conversado com parlamentares a esse respeito, Vinícius? Dá para esperar uma posição favorável de deputados e senadores em relação a essa tentativa de venda das refinarias pela Petrobras, caso o STF decida pela necessidade de aval do Congresso?
O Sindipetro Rio de Janeiro e a Federação Nacional de Petroleiros, né, têm trabalhado bastante também no campo parlamentar, né? Um exemplo é a própria constituição da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, em que a FNP, seu Sindipetro, o Sindipetro RJ, estiveram presentes e têm feito todos os esforços necessários para ampliar essa frente parlamentar, né? Participa ainda do Comitê de Defesa das Estatais e dos Serviços Públicos e de muitas outras iniciativas aí, nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados estaduais, né? E também no Senado e na Câmara de Deputados. Então, esse esforço é concreto por parte da Federação Nacional de Petroleiros e do Sindipetro RJ, né? porque de fato existe uma contradição entre os interesses aí de quem quer entregar toda a Petrobras, diminuir a Petrobras, transformar ela só, em vez de uma empresa nacional, numa empresa regional somente do Sudeste, em detrimento de todo o resto do país, né? E a Petrobras opera por todo o país, né? Estão saindo do Norte, Nordeste, estão com planos de sair do Norte, Nordeste, do Sul, né? Entregando as plantas, paralisando plantas por completo, como fábricas de fertilizantes, né? Então é um absurdo o que a gente tem visto. Isso tem impactos concretos e deletérios à economia regional e local de muitos estados e municípios. E nesse sentido, todos os esforços para o esclarecimento dos políticos locais e regionais estão sendo feitos, porque a partir daí, concretamente, pode se expressar essa contradição em uma votação no Congresso Nacional. Nós sabemos que aquele campo não é dos trabalhadores, é o das empresas, do financiamento de campanha com Caixa 2, da corrupção. Mas existe uma questão concreta dessa contradição e dos interesses locais e regionais contra esse interesse mais do que subserviente de retirar a Petrobras e dedicar todos os seus resultados somente aos acionistas, sem um pensamento de desenvolvimento do país, né? Então, tem esse trabalho, né? Mas nós entendemos que é uma parte do trabalho e não o principal. Tem o trabalho de organização da luta, que é fundamental, da classe trabalhadora, de forma independente, classista, fazer esse combate contra todo esse entreguismo e esse mar de corrupção que é o programa de privatização que está em curso.
Agora, vocês lá do Sindipetro vão realizar eleições para a escolha de uma nova diretoria nas próximas semanas, não é, Vinícius? Já há uma data para esse pleito? Parece que por conta da pandemia as eleições estavam suspensas até o final de outubro, não é isso? Como é que se dará esse processo eleitoral?
Anderson, tem uma comissão eleitoral eleita em assembleia, que tem se reunido e avaliado periodicamente a oportunidade de disparar o processo eleitoral. Nós estamos acompanhando, né, as suas avaliações e a possibilidade de definição de um calendário eleitoral. Então, eu não tenho essa data aí definida, né? E nós temos visto quanto tem sido difícil o contato com os trabalhadores nesse dia a dia de acordo coletivo de trabalho, né? E propriamente também o contato com os próprios associados. Então, acho que a comissão tem que avaliar essa condição e a própria evolução da pandemia para decidir aí quando pode ser o processo eleitoral e o formato dele, né? Para garantir a mais ampla democracia e debate na categoria das opções que possam aparecer, né, para de fato ter democracia e debate. Porque a gente já viu o quanto é difícil a participação aí de oposições nesse momento de pandemia em eleições, né? E tem que pensar aí para garantir a força de um sindicato de fato representativo, esse embate, um embate democrático. É isso.
Vinícius Camargo, eu quero novamente te agradecer por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre, te desejar um ótimo dia e mandar o meu abraço.
Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de falar no Faixa Livre, é um espaço muito importante para o debate público das alternativas aí de luta da classe trabalhadora para mudar todo o estado de coisa que nós estamos vivendo. Muito obrigado pelo espaço, um bom debate aí ao longo do dia e dos próximos anos aí. Força, Faixa Livre!
Conversamos aqui com o diretor licenciado da Federação Nacional dos Petroleiros e do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, Vinícius Camargo.